Repórter Brasil.
Michel Temer assume a presidência pedindo apoio e confiança dos brasileiros. Primeiras medidas devem ser anunciadas hoje. Dilma diz que foi injustiçada e chama a militância para lutar. Presidente do STF inicia a fase decisiva do processo de impeachment. Permanência de Valdir Maranhão na presidência da Câmara incomoda partidos.
Repórter Brasil.
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 Um serviço do rádio jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.
Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé. Começa agora o Repórter Brasil desta sexta-feira, 13 de maio de 2016. No primeiro pronunciamento como presidente interino, Michel Temer disse que vai fazer um governo de salvação nacional e pediu apoio e confiança do povo brasileiro. Ele garantiu que vai manter os programas sociais. Disse ainda que pretende reconstruir os fundamentos da economia para atrair investimentos e criar empregos. Repórter Priscila Rangel.
O presidente interino Michel Temer fez nessa quinta-feira o primeiro discurso à nação e ressaltou que vai manter programas sociais que deram certo, como Bolsa Família, Pronatec, Fies, ProUni, Minha Casa Minha Vida, entre outros. Temer disse acreditar que é urgente a missão de pacificar a nação, unificar o Brasil e fazer um governo de salvação nacional. Ao povo brasileiro, Temer pediu colaboração para enfrentar os desafios e falou em confiança.
E minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democracia. Confiança na recuperação da economia nacional, nos potenciais do nosso país, em suas instituições sociais e políticas e na capacidade de que, unidos, poderemos enfrentar os desafios deste momento que é de grande dificuldade.
O presidente interino declarou que ao Estado compete cuidar da segurança, da saúde e da educação, mas que o restante terá que ser compartilhado com a iniciativa privada. Ele disse que pretende incentivar as parcerias público-privadas para gerar emprego no país. Michel Temer também falou sobre as prioridades para a economia do Brasil.
É imprescindível reconstruirmos os fundamentos da economia brasileira e melhorarmos significativamente o ambiente de negócios para o setor privado, de forma que ele possa retomar sua vocação natural de investir, de produzir e gerar emprego e renda. De imediato, precisamos também restaurar o equilíbrio das contas públicas, trazendo a evolução do endividamento do setor público de volta ao patamar de sustentabilidade ao longo do tempo.
Temer disse ainda que quer combater a incerteza introduzida pela inflação alta, que, segundo ele, atrapalha o crescimento, desorganiza a atividade produtiva e pesa principalmente sobre a classe trabalhadora e os segmentos mais frágeis da sociedade. De Brasília, Priscila Rangel.
Na mesma cerimônia em que fez o primeiro pronunciamento à nação, Michel Temer empossou os 23 ministros de seu governo. Repórter Cariane Costa.
23 ministros tomaram posse em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira. O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, assume o Ministério da Fazenda. O advogado e empresário Eliseu Padilha é o novo ministro-chefe da Casa Civil. Raul Jungmann vai para a Defesa e Gedel Vieira assume a Secretaria de Governo. Já o Ministério do Planejamento será chefiado pelo senador Romero Jucá. Após a posse, Jucá disse que o presidente interino, Michel Temer, convocou para esta sexta-feira a primeira reunião ministerial do governo. O novo ministro do Planejamento afirmou ainda que os projetos prevendo reajuste para o funcionalismo público negociados com o governo anterior serão mantidos.
Nós vamos trabalhar pela aprovação desses projetos, porque pacto firmado tem que ser cumprido e o governo tem que ter palavra.
Henrique Eduardo Alves volta a comandar o Ministério do Turismo. Fernando Coelho é o novo ministro de Minas e Energia. Helder de Barbalho, o da Integração Nacional. E Sérgio Etchegonha ocupa o cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Já a pasta de Agricultura, Pecuária e Abastecimento fica sob comando de Blairo Madi. Já o deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, assume o Ministério das Cidades. Araújo disse que, neste momento, as atenções estão voltadas para a equipe econômica.
Nesse momento, é a atenção voltada à equipe econômica. Obviamente que os ministérios precisam retomar a sua rotina de trabalho e que suas equipes possam ser recompostas da forma mais rápida possível.
Entre as mudanças anunciadas estão a fusão das pastas de comunicações com a de ciência e tecnologia e a incorporação da Secretaria de Aviação Civil e da Secretaria de Portos, que tinham status de ministério, ao Ministério dos Transportes. O Ministério de Direitos Humanos, Políticas para as Mulheres e Igualdade Racial foi incorporado ao Ministério da Justiça, que passou a se chamar Ministério da Justiça e Cidadania. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a Chefia de Gabinete, a Advocacia Geral da União e o Banco Central perderam status de ministério. O advogado-geral da União será Fábio Osório Medina. Os ministérios da Educação e da Cultura também foram unidos em uma única pasta. A Controladoria Geral da União passa a se chamar Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle. De Brasília, Cariane Costa.
Outras informações sobre os novos ministros você confere ainda nesta edição do Repórter Brasil. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, um grupo de mulheres que se acorrentaram em protesto contra o impeachment derrubou a grade de proteção do Palácio do Planalto e subiu a rampa enquanto o presidente interino iniciava seu primeiro discurso. Catiana Rabelo.
Enquanto Michel Temer começava o primeiro discurso como presidente interino do país, do lado de fora do Palácio do Planalto, um grupo de mulheres que mais cedo estavam acorrentadas derrubou a grade de proteção do prédio e subiu a rampa do palácio. Elas protestavam contra o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, como nos conta uma das manifestantes.
A gente quis mostrar que essa rampa não é de golpista, que essa rampa é de quem é eleito. E nós, povo, dizemos para todos eles, nós mulheres principalmente, que quando um lugar é usurpado, o povo não admite.
Moça, qual é o seu nome?
Verdade, todo mundo hoje aqui é Dilma.
Para retirar as mulheres da rampa do Planalto, a polícia militar jogou o gás de pimenta. Isso fez com que a maioria dos manifestantes se dispersassem, inclusive o grupo que estava lá comemorando o afastamento da presidenta. De acordo com a polícia militar, no início da noite, havia cerca de 40 pessoas pró-impeachment. Uma delas é a desempregada Joelma Meirelles, que passou a tarde quase toda na porta da sede do governo federal.
Eu acredito que ele tem mais experiência, mais credibilidade para atrair investimentos e estabilidade econômica ao Brasil.
A PM informou que nenhuma pessoa foi detida no momento em que as mulheres subiam a rampa do Palácio do Planalto. 600 policiais militares trabalharam na esplanada dos ministérios nessa quinta-feira. Reportagem Catiana Rabelo.
Já a presidenta afastada discursou ao lado de ministros, parlamentares e militantes e disse que o momento era de dor. Disse ainda que está sendo julgada injustamente e fez um apelo aos militantes para que continuem mobilizados. Repórter Daniele Soares.
Já como presidenta afastada, Dilma Rousseff fez um pronunciamento à imprensa após ser intimada pelo primeiro secretário da mesa diretora do Senado, Vicentino Alves, do PR. Na declaração, Dilma afirmou que esta quinta-feira era um dia muito triste. Admitiu que pode ter cometido erros, mas destacou que não cometeu crimes.
Posso ter cometido erros, mas não cometi crimes. Estou sendo julgada injustamente por ter feito tudo o que a lei me autorizava a fazer.
A presidenta afastada também frisou que sente orgulho de ser a primeira mulher eleita à presidência do Brasil. Ela defendeu que o que está em jogo são conquistas sociais dos últimos anos, como o programa Minha Casa Minha Vida. Ela criticou, mais uma vez, o que chama de golpe dos 100 votos e disse que este momento é de dor.
Eu já sofri a dor indizível da tortura, a dor aflitiva da doença. E agora eu sofro mais uma vez a dor igualmente inominável da injustiça. O que mais dói neste momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política.
Dilma afirmou que vai resistir até o fim e destacou que a luta é longa, mas que irá vencer. Ela explicou que aprendeu a confiar na capacidade de lutar e que viveu muitas derrotas. Também fez um chamado aos militantes.
Faço um chamado. Mantenham-se mobilizados, unidos e em paz. Esta vitória depende de todos nós. Eu sei e muitos aqui sabem, sobretudo nosso povo sabe, que a história é feita de luta. E sempre vale a pena lutar pela democracia. A democracia é o lado certo da história. Jamais vamos desistir. Jamais vou desistir de lutar.
Ao terminar, Dilma deixou o Planalto pela porta da frente, no térreo, e foi cumprimentar militantes. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também estava no Palácio do Planalto e cumprimentou os manifestantes. Dilma vai permanecer morando na residência oficial enquanto estiver afastada. De Brasília, Daniele Soares.
E foi aberta nesta quinta-feira a nova fase do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, agora comandada pelo presidente do STF, repórter Lucas Pordeus Leão.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, assinou nesta quinta-feira dois documentos que abrem a nova fase do impeachment. Um foi o mandado de citação à presidente da República, que quando for entregue a Dilma Rousseff, começa a contar o prazo de 20 dias corridos para ela apresentar a defesa. O ministro Lewandowski assinou ainda um termo de posse onde se torna o presidente do Senado no processo de impeachment. Com isso, todo o recurso apresentado pelos senadores vai ser decidido por Lewandowski. A nova fase pode durar até 180 dias com a presidenta Dilma afastada. O ministro do Supremo explicou que o processo vai ser dividido em duas partes.
Uma primeira fase, que é a fase da pronúncia, onde serão feitas as provas, as diligências necessárias, onde o protagonismo maior será exatamente da comissão especial. Depois haverá uma segunda fase, eventualmente superada a segunda, que será a fase do julgamento propriamente dita, em que eu terei, como presidente do Supremo Tribunal Federal, uma presença maior no Senado.
Lewandowski acredita que o processo vai tramitar com tranquilidade, porque o rito é o mesmo do julgamento do ex-presidente Fernando Collor em 1992. A segunda parte desta fase, segundo o presidente do STF, será conduzida por ele.
O procedimento da segunda fase se assemelha muito a um julgamento de júri. Será um momento onde se ouvirá as testemunhas, onde haverá inquirição de testemunhas, onde haverá os debates entre a acusação e a defesa. E, finalmente, a colheita dos votos dos senadores, não é?
O presidente da comissão do impeachment, o senador Raimundo Lira, do PMDB, vai conduzir a primeira fase. Ele comentou sobre os prazos.
Nós temos até 180 dias. O que eu tenho dito é que nós não temos intenção de usar os 180 dias, o que criaria uma expectativa na população brasileira. Por outro lado, não vamos acelerar nem encurtar o prazo a ponto de prejudicar a ampla defesa da acusada.
Na próxima terça-feira, o presidente da comissão, Raimundo Lira, e o relator Antônio Anastasia, do PSDB, vão se encontrar com o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, para acertar mais detalhes da nova fase. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
E o ex-ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, recebeu uma autorização e vai continuar como advogado no processo de impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff. Segundo ele, houve uma liberação específica para ele continuar na defesa. De acordo com a regra, os ministros exonerados devem cumprir uma quarentena de 180 dias, o que quer dizer que eles não podem exercer outros empregos porque são considerados pessoas com informações estratégicas para o país. Mas Cardoso explicou.
Eu fiz uma consulta ao Conselho de Ética da Presidência da República que disse que eu tenho uma quarentena, mas que no caso específico das causas relativas ao impeachment da presidenta, não haveria nenhum conflito que eu pudesse continuar, não só para não prejudicar a defesa, mas como também porque é uma situação que eu já atuava como advogado dela. Então, portanto, houve uma liberação específica para esta causa, atuar no caso do impeachment em todas as suas derivações.
Cardoso afirmou ainda que vai continuar atuando nos tribunais brasileiros e no Senado contra o impeachment. Nesta quinta-feira, o secretário-geral da UNASUL, União das Nações Sul-Americanas, Ernesto Samper, afirmou que o afastamento de Dilma Rousseff pode abrir um precedente perigoso e comprometer a governabilidade democrática da região. Ernesto Samper disse ainda que a ruptura da ordem democrática pode levar o Brasil a ser suspenso do bloco econômico, já que tem caráter político. Sobre o governo de Michel Temer, o presidente do bloco se recusou a fazer qualquer comentário por se tratar, segundo ele, de um governo interino.
Repórter Brasil.
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 O diplomata e estadista português Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, é o personagem do História Hoje.
Ele se tornou mais importante que o rei durante o Império de José I em Portugal. Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, nasceu em 13 de maio de 1699 numa família nobre, mas sem dinheiro. Estudou direito, mas não concluiu o curso. Aos 39 anos, entrou para a vida pública. Foi embaixador de Portugal na Inglaterra e na Áustria, onde conseguiu reconciliar o Papa com o Imperador. Quando o rei José subiu ao trono, Sebastião foi convidado para ser ministro. E em muito pouco tempo, era a figura mais importante do Estado. Em 1755, um terremoto destruiu Lisboa, matando centenas de milhares de pessoas. Sebastião organizou o auxílio às vítimas e planejou a reconstrução da cidade. Seu prestígio junto ao rei subiu. Foi nomeado primeiro-ministro, conde e Oeiras e, por fim, Marquês de Pombal. A partir de 1756, com poder quase absoluto, criou um programa político com base no iluminismo. Aboliu a escravidão, avançou muito na área educacional, elaborou um novo Código Penal, fundou a Companhia das Índias Orientais, reorganizou o Exército e a Marinha, desenvolveu a agricultura, o comércio e as finanças, e tornou Portugal menos dependente da Inglaterra. Conquistou inimigos nobres, religiosos e militares. Mas um atentado ao rei aumentou ainda mais o prestígio de Pombal. Ele reduziu os poderes da nobreza e expulsou os jesuítas de Portugal e das colônias, que eram amigos dos conspiradores. Os envolvidos foram exilados, torturados, mortos e condenados à prisão perpétua. No Brasil, Pombal organizou a exploração mineral e vegetal, mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, proclamou a libertação dos indígenas escravizados e expulsou os jesuítas. Criou ainda muitas escolas primárias, protegeu a navegação e impulsionou o comércio e a indústria. O rei José morreu e a rainha Maria I, dominada por nobres e padres, subiu ao trono. Foi aí que o Marquês, acusado de corrupção, foi afastado. Portugal então entrou em decadência e voltou a depender da Inglaterra. O Marquês de Pombal morreu aos 83 anos. História Hoje. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
Voltamos com informações sobre a nova equipe ministerial. Repórter Cariane Costa.
Osmar Terra é o novo ministro do Desenvolvimento Social e Agrário. Enquanto Gilberto Kassab, que abandonou o governo do PT em abril, assume agora o Ministério das Comunicações. Marcos Pereira é o ministro da Indústria e do Comércio. Fabiano Martins é o novo ministro da pasta Fiscalização, Transparência e Controle, antiga Controladoria Geral da União. O senador Mendonça Filho, do DEM, comanda agora o Ministério da Educação, que incorporou o Ministério da Cultura. Ele diz que vai fazer um levantamento dos projetos sociais da pasta.
Dos principais projetos e programas do Ministério da Educação e Cultura, reforçando o compromisso que nós temos de preservar todos os projetos importantes que impactam a vida da população brasileira.
Ricardo Barros é o novo ministro da Saúde e José Sarney Filho assume a pasta do Meio Ambiente. José Serra chefia o Ministério das Relações Exteriores, Ronaldo Nogueira a pasta do Trabalho, Alexandre de Moraes assume o Ministério da Justiça e Cidadania e Maurício Quintela é o novo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Já a pasta de Esportes fica com o deputado fluminense Leonardo Pisciani. De acordo com Pisciani, Luciani, a troca de governo às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2016 não devem prejudicar a realização do evento.
Os Jogos Olímpicos, tanto no que é competência da União, quanto da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, estão andando bem dentro do cronograma e eu tenho a convicção absoluta de que não teremos nenhum problema, ao contrário.
O número de ministérios no governo Temer caiu de 32 para 23. Nenhuma das pastas será chefiada por uma mulher. 7 ministros são do PMDB, mas a nova equipe também terá nomes do PP, PSDB, PSD, DEM, PRB, PTB, PSB e do PR. De Brasília, Cariane Costa.
Nesta quinta-feira, Dilma Rousseff anunciou a equipe que vai acompanhá-la durante a conclusão do processo de impeachment. Voltamos com a repórter Daniele Soares.
No dia em que o Senado decidiu pela admissibilidade do impeachment, a presidenta afastada Dilma Rousseff nomeou a nova equipe que vai acompanhá-la até que o processo seja concluído. Dilma ficará afastada por até 180 dias para se defender das acusações de crime de responsabilidade. Entre os nomes estão o do ex-assessor especial de Dilma, Gilles Azevedo, que assume agora a secretaria executiva do gabinete pessoal da presidenta. O de Sandra Brandão, que vai exercer o cargo de chefe do gabinete de gestão e atendimento, o do jornalista Olímpio Antônio Brasil Cruz e do fotógrafo Ricardo Sturret Filho, além do nome de Cátia Morim Lima, que ficará como assistente no gabinete adjunto. Também nesta quinta-feira, Dilma exonerou 28 dos 32 ministros do governo dela. Os decretos foram assinados na quarta-feira, mas foram publicados nesta quinta-feira. De Brasília, Daniele Soares.
Após a sessão que afastou Dilma Rousseff, parlamentares apontam estratégias para a nova fase dentro do Senado. Repórter Priscila Mazenotti.
Na saída, os senadores fizeram uma avaliação da situação atual. O PT afirma que agora é oposição, mas que vai fazer uma oposição forte e firme. Ao mesmo tempo, diz que vai lutar nas ruas para aumentar a pressão e tentar reverter a situação nas próximas votações que o impeachment terá no Senado, como explicou o senador Humberto Costa.
E o PT, naturalmente, vai para a oposição, vai fazer uma oposição dura, forte.
A oposição comemorou, mas já começou a cobrar de Michel Temer o início dos trabalhos. O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, disse esperar o envio ao Congresso de um conjunto de medidas para retomar o crescimento do país.
Um governo enxuto, um governo efetivo do ponto de vista das propostas que venha a apresentar e que já hoje, no máximo amanhã, já apresente ao Congresso Nacional um conjunto de medidas que sinalize de forma clara para o início de uma nova fase na história do Brasil.
Uma terceira vertente de senadores saiu da sessão reafirmando o discurso de novas eleições. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede, alega que a chapa Dilma Temer deve ser anulada.
Não há outra alternativa dentro do devido processo legal que não seja a cassação da chapa.
Seve ainda vai manter alguns direitos. Continua na residência oficial, o Palácio da Alvorada, mantém também segurança pessoal, assistência à saúde, transporte, remuneração e equipe de gabinete pessoal. De Brasília, Priscila Mazenotti.
Na Câmara, a permanência de Valdir Maranhão, do PP, na presidência da Casa, continua incomodando partidos e lideranças. Voltamos com o repórter Lucas Pordeus Leão.
O líder do Democratas, deputado Paulderney Avelino, disse que a estratégia é isolar Valdir Maranhão para que ele não influencie nas decisões da Casa.
O colégio de líderes assumirá o comando do plenário, por enquanto, nesses 15 dias, e vamos isolar Valdir Maranhão de toda e qualquer decisão em relação ao comando da Casa.
O deputado do DEM ainda entrou com representação no Conselho de Ética para cassar o mandato de Valdir Maranhão. O primeiro secretário da mesa diretora da Casa, o deputado Beto Mansur, do PRB, diz que um processo no Conselho de Ética demora muito e o melhor para a Câmara é votar os projetos da pauta.
Todo caminho jurídico demora e a sociedade brasileira não tem tempo. Eu acho que a gente tem que baixar um pouco a bola. Maranhão cometeu o erro, já pediu desculpas. Agora, ele não quer sair. Medidas judiciais demoram. Acho que a gente tem que chegar num consenso de aprovar aquilo que o governo está mandando, que é o que interessa para a sociedade brasileira.
O deputado do PSOL, Ivan Valente, considera que Maranhão é o presidente de direito da Câmara e o ideal seria cassar logo o mandato de Eduardo Cunha para ter novas eleições para presidente.
Neste caso, o que está se tentando aqui é um novo golpe. Porque se o Valdir Maranhão é o substituto legal do Cunha, que está afastado, eu não vejo como afastá-lo que não seja por uma manobra regimental.
Valdir Maranhão também sofre pressões do partido que ameaça expulsá-lo da legenda. Segundo a assessoria do presidente em exercício da Câmara, ele está recebendo esses pedidos, mas ainda não decidiu se renuncia ou não. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Pancadas de chuva isoladas e fortes ocorrem durante o dia no centro-leste de Minas Gerais, centro-norte do Espírito Santo, sul da Bahia, nordeste do Mato Grosso, em grande parte da região norte, centro-sul do Maranhão e centro do Piauí. Chove no litoral do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Chuvas isoladas também ocorrerão no litoral de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos.
Cultura.
A Semana Nacional de Museus, que acontece neste mês de maio, é o assunto do quadro Cultura de hoje com Ana Lúcia Caldas.
De 16 a 22 de maio, acontece a 14ª Semana Nacional de Museus, com a participação de mais de 1.200 museus e instituições culturais em todo o país. A programação é especial, com exposição, visitas mediadas, palestras, shows e oficinas. A coordenadora da semana, Silvana Lobo, explica que essa é uma oportunidade de aumentar o acesso à cultura.
É uma temporada cultural que acontece anualmente em museus de todo o país para comemorar o Dia Internacional dos Museus, que é 18 de maio. Nessa época, os museus brasileiros são convidados pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, a desenvolver uma programação em prol dessa data. Traz resultados bem bacanas para os museus, como aumento da sua visibilidade e ela é também um instrumento de ampliação do acesso à cultura.
Este ano, o tema é Museus e Paisagens Culturais. Para ilustrar a semana, o Instituto Brasileiro de Museus escolheu uma obra de Cândido Portinari, Pipas, de 1941. A composição da obra representa uma paisagem ao ar livre e pipas no céu. Silvana Lobo explica o que ela representa.
Essa obra, ela sugere uma relação entre território e cultura e, ao mesmo tempo, ela enfatiza o ambiente como espaço das relações humanas. Ela enfatiza a importância dos locais externos, uma vez que eles abrigam as comunidades com suas identidades e memórias, enfatizando também a importância da atuação do museu na preservação, qualificação desse seu entorno, dessa paisagem externa.
O guia da programação está disponível no site www.museus.gov.br. São 3.700 atividades cadastradas. Reportagem Ana Lúcia Calda.
Momento do Esporte
com Bruno Mendes.
Mais dois times se garantiram na terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense venceu a Ferroviária de São Paulo por 3-0, com dois gols de Gustavo Scarpa e um de Fred em volta redonda. O tricolor agora vai pegar o vencedor do duelo entre Ipiranga do Rio Grande do Sul e a Aparecidense de Goiás. Jogando em Campinas, a Ponte Preta bateu Genos de Rondônia por 3-0, com gols de Matheus Jesus, Léo Cereja e Wellington Paulista. A Macaca vai pegar o vencedor do confronto entre Sampaio Correia do Maranhão e Figueirense de Santa Catarina. Já o Botafogo foi até o interior baiano e bateu o Juazeirense por 2-1. Neilton e Emerson Silva marcaram para o Alvinegro. Alex Tavares descontou para os baianos. O duelo de volta entre as equipes acontecerá no próximo dia 19, no estádio de Los Lários, no Rio de Janeiro. E nesta sexta-feira, a bola rola para o Campeonato Brasileiro da Série B 2016. Às 7h15 da noite, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Vila Nova recebe o Bragantino de São Paulo. Às 8h30 da noite, Oeste e Atlético Goianiense se enfrentam no estádio Silvio Salles, na cidade de Catanduva, no interior paulista. E às 9h30 da noite, no Municipal de Juiz de Fora, estádio Mário Heleno, o Tupi recebe o Goiás. De Brasília, Bruno Mendes.
Acompanhe a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com Eurico Tavares.
A Caminho dos Jogos.
Por equipes, o Brasil só conquistou medalhas de ouro em Jogos Olímpicos no voleibol de quadra. Foram duas no masculino, em 92 e 2004, e duas no feminino, em 2008 e 2012. As meninas do vôlei poderão ser as primeiras a ganhar três vezes consecutivas se conquistarem a medalha de ouro no Rio de Janeiro. Faltam 84 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 117 dias dos Jogos Paralímpicos.
A Caminho dos Jogos.
E termina aqui o Repórter Brasil. Voltaremos na segunda-feira. Os trabalhos técnicos de Rafael Tomás, edição de Ana Lúcia Caldas, Beatriz Arcoverde, Carmesina Mascarenhas e Gláucia Gomes. Coordenação, Adriele Alves e Leandro Martins. Gerência do Rádio Jornalismo, Corban Costa, com apresentação de Gilson Santa Fé. Muitíssimo obrigado pela audiência. Aproveite bem seu fim de semana e até segunda.
Repórter Brasil.
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 Um serviço do Rádio Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país. Música.